Senhor presidente, nessa sessão, nosso senador Bozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aqui registrar a forma como o senador Vital do Rego está conduzindo os trabalhos da Comissão Mista do Orçamento, uma comissão de sua importância para o Congresso Nacional, para a sociedade brasileira, aonde tramitam os vários projetos que diz respeito ao orçamento da União, ao plano plurianual e, particularmente, no que diz respeito às audiências públicas sobre o cumprimento de metas por parte do Banco Central, o ministro da Fazenda e uma série de outras disposições que ali são feitas. E o nosso senador Vital do Rego, o nosso presidente, tem conduzido os trabalhos naquela difícil comissão com muita tranquilidade, dialogando com nossos pares, seja os senadores, as senadoras, os deputados, as deputadas que integram aquela comissão e também todos os líderes partidários. E nós que estamos na liderança do governo no Congresso Nacional, temos tido, por parte do senador Vital do Rego, um grande apoio, facilitando o nosso trabalho e, com isso, simplificando as várias questões regimentais que, porventura, ali poderia acontecer. Da mesma forma, quero parabenizar o senador Walter Pinheiro, que é o nosso relator do Plano Plurianual, que esperamos amanhã, na sessão do Congresso Nacional, dessa terça-feira, dia 20/12, votar em definitivo o Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015 e, com isso, dar início ao novo ciclo de execução orçamentária, de planejamento do Pacto Federativo, da participação da União nas várias obrigações estaduais, municipais, e que o Walter Pinheiro, ao lado do senador Vital do Rego, deixo chamá-los assim, porque são nossos senadores, nossos membros aqui do Senado Federal, conduziram uma série de audiências públicas discutindo os interesses do Pacto Federativo, colhendo uma série de contribuições para que o nosso PPA, o nosso Plano Plurianual, pudesse ser concluído nas melhores condições. Da mesma maneira, o deputado Arlindo Quinaglia, que é o nosso relator-geral do Orçamento da União para 2012, está concluindo seus trabalhos. Tivemos, na semana passada, a conclusão dos 10 relatores setoriais, todos eles foram aprovados a partir de um conjunto de discussão, de debates, em que os relatores setoriais adequaram a peça orçamentária, analisaram a reestimativa de receitas sobre a coordenação do senador Assigo Kass, em que conduzia aquele grupo de trabalho e que fez um excelente trabalho. A partir dali, as condições para apresentar o relatório geral do orçamento para 2012 estão dadas. Eu sei do trabalho que o deputado Arlindo Quinaglia desenvolveu neste final de semana para concluir o fechamento dessa peça orçamentária, a consolidação dos 10 relatores setoriais e, por todo o dia de hoje, ele deverá estar protocolando no Congresso Nacional, na Comissão Mista do Orçamento da União, o seu parecer conclusivo, para que possamos, na terça-feira e na quarta-feira, discuti-lo e votá-lo e deixar preparado para que até o dia 22 de dezembro, agora, que é quinta-feira, concluímos a votação do Orçamento da União para que possamos iniciar 2012 com essas peças orçamentárias totalmente concluídos e possamos ali ter um planejamento de crescimento econômico, onde queremos ter um crescimento mínimo de 5% no ano de 2012. A peça orçamentária é o grande identificador e o grande norteador dessas políticas públicas, desses objetivos e, ao mesmo tempo, atender os indicadores econômicos no que diz respeito à questão inflacionária, em que esperamos chegar ao final de 2012, trazendo a inflação do Brasil para a meta de 4,5%, conforme prever tanto o plano plurianual como o PELOA, a proposta orçamentária para 2012. Temos também uma série de indicadores que diz respeito ao câmbio, ao superávit primário, ao salário mínimo, a um conjunto de itens que esperamos até o dia 22 de dezembro estar concluindo esta votação. Por falar em salário mínimo, eu quero aqui parabenizar a condução tanto da Câmara como do Senado, e aprovar uma regra permanente para o nosso salário mínimo, em que o nosso presidente, José Sarney, com a sua capacidade de liderança, nos ajudou na construção dessa proposta, em que os líderes partidários, seja o nosso senador Romero Jucá, o líder do governo aqui no Senado Federal, que ajudou a construir essa proposta de reajuste do salário mínimo permanente. Com isso, ele deverá ir para algo em torno de 22%, R$ 622, já a partir de janeiro de 2012, e a partir dali temos uma regra permanente de condução para que possamos ter uma recuperação significativa do nosso salário mínimo e, ao mesmo tempo, atender às metas de crescimento econômico e, em especial, o Plano Brasil Maior, em que tivemos ali um conjunto de diretrizes, de metas, para enfrentar a grave crise econômica internacional que atinge as economias centrais, seja da Europa ou dos Estados Unidos, as principais economias do planeta. E o Brasil pretende passar pela crise econômica em que assola e que atinge esses países com o menor sacrifício possível, com a menor dificuldade que possamos ter. Exatamente por isso, o Plano Brasil Maior, que também foi aprovado já agora, no mês de novembro, pelo Senado Federal, concluindo esse ciclo de debates, que traz um conjunto de créditos e também de desoneração para fortalecer a nossa indústria, a exemplo do que foi feito com a indústria têxtil, a indústria de confecção, esse setor que é grande empregador de mão de obra e que precisava de um olhar diferenciado. E, junto com isso, um conjunto de medidas para que possamos qualificar melhor os nossos trabalhadores, para que possamos melhorar a qualidade da mão de obra dos nossos profissionais. É exemplo do Pronatec, que pretende até 2015 qualificar e formar, no mínimo, mais 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras para assumir os bons empregos que o Brasil está gerando, e particularmente com o programa Ciência Sem Fronteiras, em que queremos formar cada vez mais cientistas, técnicos e doutores para ajudar na produtividade da nossa economia e, com isso, fazer com que esse país se transforme na quinta potência econômica do planeta já a partir de 2015. E todo esse crescimento passa pelos três grandes setores da economia: a economia primária, que é a nossa agropecuária, a nossa agricultura, e que aprovamos aqui o nosso Código Florestal, com um conjunto de diretrizes que permite ao Brasil continuar crescendo, se desenvolvendo e que se transforme no maior produtor de grãos do planeta, mas também preservando o nosso meio ambiente, as nossas florestas, para nossas gerações futuras. E, ao mesmo tempo, tivemos também um conjunto de medidas voltadas para as micro e pequenas empresas, a exemplo do Super Simples, em que atualizamos o seu enquadramento em 50% as faixas de atualização da lei geral, para que as micro e pequenas empresas, que já são quase 6 milhões de estabelecimentos no Brasil, possam continuar crescendo, gerando mais riqueza, gerando mais emprego, mais trabalho para a sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, estamos concluindo todo esse período com esse conjunto de ações como forma de termos uma economia mais sólida, uma economia mais estável, e que nós possamos enfrentar a grave crise econômica em que atinge as economias centrais com o menor sofrimento possível. Exatamente por isso, o setor empreendedor, os empresários do Brasil estão todos discutindo um conjunto de ações para que eles possam investir mais, para que eles possam fortalecer cada vez mais a nossa economia, dialogando com as entidades dos trabalhadores, dos empregadores, como forma de nós termos a recuperação da massa salarial dos trabalhadores brasileiros e, com isso, intensificar e aumentar o poder de consumo e, ao mesmo tempo, garantir um crescimento econômico com distribuição de renda e com melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Temos, no plano plurianual, no orçamento de 2012, um grande compromisso para erradicar a miséria do Brasil, com uma clareza de que esta chaga em que o Brasil leva mais de 500 anos é chegada a hora de termos uma superação. Exatamente por isso, o programa de um Brasil rico, sem miséria, é exatamente o que estamos construindo com a situação, com a oposição, com os vários setores da sociedade brasileira, para que possamos chegar em 2015, com todos os nossos homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, tendo a renda mínima mensal de R$ 70,00, como forma de atender a grande meta que assumimos com a Organização das Nações Unidas para erradicar a miséria do Brasil. Sabemos também que este processo passará por um grande esforço de toda a sociedade brasileira, em particular do Pacto Federativo, dos municípios, dos estados, da União, particularmente na nossa região, a região Nordeste, onde queremos aposentar a velha lata d'água e criando o programa Água para Todos, e com esse sistema melhorar a qualidade de vida, diminuir a mortalidade infantil e, acima de tudo, ter uma saída para esse grave problema da região Nordeste do abastecimento de água. E uma das grandes ações que está no plano plurianual, que está no orçamento de 2012, é exatamente o programa Água para Todos, que passa por um conjunto de construção de cisternas de placas, cisternas caseiras, como forma de ter água de qualidade nas casas isoladas, naquelas casas que estão mais distantes, e, ao mesmo tempo, um programa de adutoras de água encanada para aquelas residências que necessitam e que possam ser feito todo esse processo de abastecimento de água. Nós, no caso concreto, do Nordeste Setentrional, do nosso Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de parte do Pernambuco, sem esquecer os sertões do Piauí, estamos ali com a interligação das águas do Rio São Francisco, num processo muito adiantado, e que o orçamento de 2012 será uma peça decisiva para que possamos concluir o chamado Eixo Leste, que contempla o Pernambuco e a Paraíba, em que hoje já tem algo em torno de 70% desse canal pronto, e queremos ver se no início de 2013 estamos inaugurando o canal Leste. E o canal Norte, que beneficia o Pernambuco, o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, esse tem algo em torno de 40% já feito, está um pouco mais atrasado, seja por conta da sua grande extensão, seja por conta de algumas dificuldades que tivemos também no processo licitatório, e queremos chegar em 2014 com o Canal Norte também concluído. E no caso concreto do nosso estado, o estado do Ceará, como um processo de integração das águas do São Francisco, já iniciamos os estudos e agora queremos, em 2012, fazer a licitação do chamado CAC, que é o Cinturão das Águas do Ceará, em que queremos tornar perene todos os rios temporários daquele estado, e com isso temos o melhor aproveitamento da água, o melhor aproveitamento da nossa produção agrícola com perímetros irrigados e, ao mesmo tempo, a recuperação dos perímetros já existentes. A nossa presidenta Dilma e o orçamento da União para 2012 prevê um conjunto de ações para recuperar os mais de 400 mil hectares irrigados que, ao longo da nossa história, fizemos na região Nordeste. O nosso presidente José Sarney, quando foi o nosso presidente da República, nos ajudou muito no estado do Ceará, com a ampliação dos perímetros irrigados, com a construção da barragem do Caçanião, que hoje é um grande centro de distribuição de águas que nós temos para a região metropolitana de Fortaleza, para o melhor aproveitamento das nossas águas com o sistema de água, que chamamos água em andamento, ou seja, água que circula as várias bacias do estado do Ceará. Eu sei do trabalho que foi feito também na Paraíba, no Rio Grande do Norte, durante o final da década de 80, enquanto Vossa Excelência foi nosso presidente, e os presidentes seguintes deram continuidade, o presidente Lula, nas várias vezes que andou naquela região, sempre fez questão de registrar um trabalho que foi feito na questão da açudagem, da necessidade do melhor aproveitamento das águas daquela região. E hoje, quando a gente analisa as várias políticas de recursos hídricos nas várias regiões do Brasil, aquelas experiências das décadas de 80, da década de 90, com os comitês de bacias hidrográficas, com a participação dos vários setores que utilizam a água para beber, para abastecimento humano, abastecimento animal e para a agricultura e para a indústria, aprenderam de que é possível ter um sistema de melhor aproveitamento dos nossos mananciais, e o Estado do Ceará tem uma larga experiência sobre essa forma de conduzir e de melhor aproveitar os poucos recursos hídricos que nós temos na região. Exatamente por isso, essa peça orçamentária em que nós queremos, até o dia 22 de dezembro, estar concluindo a sua votação, tem uma orientação, um direcionador muito forte para essas políticas, para que possamos efetivamente resolver, em definitivo, a questão do abastecimento de água na nossa região. Somos um daqueles que aprendemos de que a seca é uma questão da natureza e os seres, e que nós que ali habitamos aquela região, precisamos conviver com a seca nordestina, com a seca cearense e aproveitando melhor os nossos potenciais nos terrenos, na agricultura, na produção do pescado, como forma de tirar proveito daquelas limitações que na nossa região são graves na falta da água, mas com a interligação das bacias do Rio São Francisco, nós esperamos superar essas questões. Por isso, senhor presidente, estamos fazendo amanhã mais uma sessão do Congresso Nacional, dessa vez para votar o plano plurianual. As coisas estão muito adiantadas, estão muito acordadas. Eu acredito que vamos votá-lo sem muita dificuldade, porque na comissão mista aprovamos por unanimidade, e ao mesmo tempo preparar a lei orçamentária de 2012 para que até o dia 22 possamos votá-lo, e em seguida saímos de recesso com a tranquilidade de que o Congresso Nacional aprovou as principais matérias para dar sustentação a um programa de Estado que envolve a situação e oposição de crescimento econômico com distribuição de renda e, acima de tudo, que nos permita ter um crescimento com estabilidade e com preservação ambiental. Por isso, senhor presidente, muito obrigado pela paciência por nos conceder esse espaço, e que amanhã a gente possa votar o PPA. Muito obrigado.